Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda, aquele nosso momento de pegar uma montanha de informações complexas, documentações técnicas densas e extrair o que há de mais brilhante para a gente compreender o mundo ao nosso redor.
É sempre muito bom fazer esse exercício de desconstrução, né?
Com certeza. E o tema de hoje é algo que sustenta literalmente as nossas cidades. Está lá acima das nossas cabeças, naqueles grandes shoppings, ou sob os nossos pés em viadutos, mas quase ninguém repara.
Os famosos perfis W.
Isso, as vigas de abas paralelas. É tipo o esqueleto invisível da infraestrutura moderna. E o material base que vai guiar a nossa análise hoje é um relatório bem denso, chamado Relatório Técnico Científico sobre Fundamentos Metalúrgicos, Propriedades Mecânicas e Diretrizes de Projeto para Perfis Laminados W.
Um título de peso para um assunto de peso.
Exatamente. E a nossa missão nesta análise é decodificar essa linguagem pesada, sabe, da engenharia estrutural e da metalurgia. Vamos revelar os segredos surpreendentes por trás da construção de arranha-céus, de pontes gigantescas e complexos industriais.
E transformar esse assunto, que à primeira vista parece um pouco árido, né, em algo palpável.
Sim, em uma sequência impressionante de revelações sobre como a engenharia domina a matéria. Eu confesso que fiquei fascinada lendo as fontes.
O que é fascinante aqui é notar que a evolução da siderurgia não se resume a usar força bruta, ou simplesmente jogar mais toneladas de ferro para resolver um problema estrutural.
Não é só empilhar metal.
De jeito nenhum. Estamos falando de uma precisão nanométrica incrível. A forma geométrica exata do aço, aliada a um controle milimétrico e molecular lá dentro da usina siderúrgica, é o que dita se um prédio de 80 andares vai resistir aos ventos fortes ou entrar em colapso. O design superou a simples massa.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque para entender a verdadeira genialidade desse perfil W moderno, a melhor abordagem é olhar para o passado e entender o que ele acabou substituindo, que foi a era dos antigos perfis I tradicionais, conhecidos na engenharia como perfis S.
Os perfis S reinaram por muito tempo.
Sim, do final do século XIX até meados do século XX, eles eram o padrão absoluto nas construções. O problema é que o design deles carregava uma falha geométrica bem peculiar.
E bem problemática na prática.
Muito. As abas internas dessas vigas não eram planas. Elas possuíam uma inclinação agressiva, uma rampa voltada para dentro com uma proporção de cerca de 16,67%. É algo como uma inclinação de 1 para 6. No papel de um projeto antigo, parece um detalhe menor, mas no canteiro de obras a realidade era brutal.
A mecânica dessa inclinação transformava as montagens em um pesadelo logístico. Pense na física de uma conexão parafusada. Parafusos estruturais possuem cabeças e porcas perfeitamente planas, projetadas para sentar em superfícies que também sejam igualmente planas, para distribuir a força de tração ao longo do eixo cilíndrico.
Uma superfície reta com outra reta. Lógico.
Exato. Mas ao tentar apertar uma porca plana contra essa aba inclinada do antigo perfil S, o eixo do parafuso sofria um esforço de flexão colossal sobre o torque que era aplicado. O parafuso literalmente tentava entortar para se acomodar à rampa.
Nossa, imagina a tensão no metal. E a solução da época era bem engenhosa, mas super ineficiente, né? Exigia que as construtoras usinassem individualmente o que eles chamavam de arruelas chanfradas.
Isso mesmo. Pequenos calços metálicos cortados em ângulo para devolver a horizontalidade à superfície de contato.
E o relatório deixa claro que a omissão de uma única arruela dessas criava uma tensão de torção tão perigosa que a ligação corria o risco iminente de ruptura prematura. O custo invisível disso tudo era gigantesco. O tempo e o maquinário desperdiçados, fabricando milhares de peças extras apenas para corrigir a tortuosidade inerente da própria viga, representavam um atraso crônico nas obras.
E a revolução que eliminou isso veio lá de dentro das aciarias, com o advento dos laminadores universais. Essas máquinas colossais não amassam um aço apenas de cima para baixo.
Elas têm uma complexidade a mais.
Sim, elas operam com rolos verticais e horizontais simultaneamente. Isso permitiu esculpir as chamadas wide flanges, as abas largas, De repente, a engenharia passou a contar com vigas que possuíam faces estritamente paralelas e perfeitamente retas.
E as arruelas chanfradas se tornaram peças de museu.
Felizmente. E essa geometria retilínea trouxe uma vantagem estrutural muito mais profunda do que apenas facilitar o aperto dos parafusos. A grande vitória dessa geometria é a eficiência de massa, fundamentada no conceito de momento de inércia.
Que é um conceito central no relatório.
Fundamental. A resistência de uma peça à flexão não depende apenas da quantidade de material que você tem ali, mas de onde esse material está posicionado. A regra de ouro da mecânica dos sólidos determina que quanto mais distante a massa for alocada em relação à linha neutra geométrica, que é o centro da peça,
maior será a resistência.
Exatamente. O antigo perfil S concentrava muito aço perto da alma, no meio da viga, o que, estruturalmente, é um desperdício imenso. O perfil W redistribui essa massa, empurrando aço para as extremidades e formando abas largas e espessas.
Então ele tira do centro e joga para as bordas?
Sim. E essa realocação confere uma resistência formidável à flexão, além de criar uma defesa natural contra a flambagem lateral com torção, a infame FLT, que é o que ocorre quando uma viga instável tenta girar sobre o próprio eixo antes de ceder sobre a carga.
E o mais incrível é que tudo isso é alcançado utilizando significativamente menos peso por metro linear. A lógica econômica por trás disso causa um efeito dominó impressionante num projeto. Menos toneladas de aço na superestrutura significam menos carga morta sendo transferida para os pilares. E pilares mais leves exigem fundações menos profundas.
É uma otimização em cadeia.
Perfeito. Mas a geometria revolucionária seria totalmente inútil se a matéria-prima fosse instável, né? E aí o relatório entra fundo na química do material, mostrando que o aço de uma viga moderna não é só uma mistura derretida aleatória.
De forma alguma. O caos metalúrgico é rigidamente contido por normas como as brasileiras, NBR 15980 e NBR 7007, além da americana ASTM A6.
Existe uma verdadeira alquimia industrial ali. E elementos que a gente pode considerar comuns podem ser contaminantes letais para a estrutura.
O controle químico é onde a engenharia estrutural encontra a precisão de um laboratório. Uma viga é uma liga altamente calibrada para garantir simultaneamente resistência, soldabilidade e ductilidade.
E as normas batem forte em dois contaminantes específicos.
Sim, o alerta máximo recai sobre o fósforo e o enxofre. Eles são os maiores inimigos da integridade do aço. A norma impõe um limite draconiano. Nenhum dos dois pode exceder 0,030% da composição.
0,030%? É quase nada.
É minúsculo. Mas um leve desvio além dessa marca e o aço se torna suscetível a trincas de solidificação a quente. Ele perde a capacidade de se deformar plasticamente. O silício, por sua vez, é limitado a 0,40%.
E, em contrapartida, tem elementos que eles querem colocar mais, como o manganês.
O manganês atua como um reforço desejado. Ele é adicionado em proporções maiores, chegando até 1,60%. A função dele é desoxidar o banho metálico borbulhante e elevar drasticamente a resistência mecânica da peça final.
E essa calibração química fina é o que define os graus de resistência que a engenharia especifica nos projetos. Lendo os materiais, a gente vê que é muito comum o uso do aço grau MR250, que compartilha propriedades com o ASTM A36 americano. Ele oferece uma tensão de escoamento de 250 megapascal, uma escolha bem sólida para aplicações corriqueiras.
Sim, para o dia a dia da construção ele é excelente.
Mas quando a gente olha para megaestruturas, a transição para aços de alta resistência e baixa liga muda completamente o jogo, como o AR350, que é equivalente ao ASTM A572 grau 50, com seus 345 megapascal. O custo por tonelada é maior, mas a necessidade de material despenca, viabilizando aqueles vãos livres gigantescos.
E tem um detalhe notável no relatório sobre o comportamento programado dessas ligas, especialmente na norma ASTM A992, que é totalmente focada em regiões sísmicas.
Essa parte me deixou maravilhada. A genialidade não está em fazer o aço inquebrável, né?
Exatamente. A genialidade é garantir que ele possua não apenas um limite mínimo de resistência, mas também um limite máximo de escoamento. A introdução desse teto para o escoamento na norma A992 é uma obra-prima da engenharia sísmica. O objetivo é programar a estrutura para absorver a energia de um terremoto, formando as chamadas rótulas plásticas.
Rótulas plásticas?
É. As extremidades das vigas devem amassar e ceder de forma previsível e plástica, dissipando os tremores ali mesmo.
Fazendo uma analogia, é como a zona de deformação de um carro de Fórmula 1 que amassa para proteger o piloto.
Perfeita analogia. Se o aço fosse forte demais e não respeitasse esse limite máximo, a energia do sismo não seria absorvida por essa deformação localizada. A vibração percorreria toda a estrutura até encontrar um ponto de falha frágil, causando um colapso repentino das conexões. É um material sendo desenhado para se sacrificar ordenadamente e manter o edifício de pé.
Impressionante. E com todo esse controle sobre a forma e a química, a indústria precisou criar uma nomenclatura universal, um código de barras que revela imediatamente a capacidade da peça para quem vai especificá-la, sem precisar de um manual gigante de iniciação. E a lógica é brilhante pela simplicidade, sabe?
Nos sistemas imperiais, como lá nos Estados Unidos, uma designação como W14x145 informa instantaneamente que se trata de uma aba larga com altura nominal em torno de 14 polegadas, carregando a impressionante massa de 145 libras para cada pé de comprimento.
E trazendo isso para o sistema internacional usado aqui no Brasil, um código como W360x51,0 traduz uma altura aproximada de 360 milímetros com um peso milimetricamente aferido de 51 quilos por metro linear. Fica muito fácil de bater o olho e entender.
E a mágica para os projetistas ocorre ao observar as proporções ocultas por trás desses números iniciais. Especificamente, a relação entre a altura nominal e a largura da aba, a famosa relação D/BF. O comportamento de uma peça sob carga depende inteiramente dessa razão.
Sim. E um exemplo emblemático mencionado nas fontes é o perfil W360x64. Ao consultar a tabela, nota-se que ele possui uma aba imponente com 254 milímetros de largura.
Uma aba tão robusta em relação à altura confere a essa seção transversal um momento de inércia gigantesco no seu eixo fraco, o eixo Y. Na prática, essa configuração geométrica faz com que a peça não seja apenas uma viga excelente para suportar pisos, mas a transforma em um pilar vertical hiperresistente a torções.
E essa versatilidade de proporções acaba ditando a paisagem urbana ao nosso redor e de formas que a gente nem percebe. Para quem nos ouve, a próxima vez que observar um esqueleto de arranha-céu em construção, tente identificar esses pilares onde a proporção entre altura e aba é praticamente idêntica. Sabe, um para um.
Fica parecendo uns quadrados maciços de aço.
Isso. Já nos ambientes industriais pesados, a própria planicidade das abas resolveu um outro problema clássico. As abas inferiores dos perfis W, por serem retas e terem espessura constante, funcionam como pistas de rolagem impecáveis.
Nas enormes pontes rolantes e monovias de fábricas, as rodas dos equipamentos correm ao longo dessas abas inferiores sem encontrar aqueles solavancos ou degraus que existiam nos antigos perfis S inclinados.
Isso preserva os sistemas de engrenagens de motores que custam fortunas.
Com certeza. E a gente também não pode esquecer da engenharia de fundações, que utiliza uma variação bem agressiva chamada perfil HP ou Bearing Piles. A arquitetura de um HP difere por possuir uma espessura colossal idêntica tanto na alma vertical quanto nas abas.
Cria um bloco de pura resistência projetado especificamente para suportar o impacto brutal dos batestacas contra rochas subterrâneas sem amassar.
Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a limitação de peso de um projeto colide com a necessidade de extrema rigidez, a engenharia recorre às vigas celulares, também conhecidas como vigas casteladas. Esse conceito parece saído de um filme de ficção científica.
Totalmente. Imagina a necessidade de um perfil muito mais alto para vencer um vão gigantesco. Mas o orçamento de massa do projeto proíbe o uso de uma peça mais pesada. A solução de oficina é incrível. Utiliza-se um corte térmico para fatiar a alma de um perfil W comum longitudinalmente, mas não em linha reta.
O corte é feito em um intrincado padrão de zigue-zague ao longo de toda a extensão da viga.
Sim, e aí as duas metades recém-separadas são deslizadas, os picos dos cortes em zigue-zague são alinhados dente com dente e depois são soldados novamente. O resultado é mágico. A viga ganha um aumento colossal na sua altura total, ampliando imensamente sua inércia e resistência. E, de quebra, o espaço deixado pelos vales do corte original cria aberturas hexagonais perfeitas na alma.
E essas aberturas não estão ali só por estética. Elas servem de passagem direta para os dutos de ar-condicionado pesados e calhas elétricas do edifício. Tudo isso sem adicionar sequer um grama de aço novo ao sistema original. O ganho de eficiência da viga castelada é fenomenal.
É de explodir a cabeça, né?
É mesmo. Porém, a manipulação intensa que ocorre no ambiente de fabricação introduz riscos críticos que as fontes documentais alertam de forma exaustiva. Um dos fenômenos mais destrutivos apontados no relatório é o chamado prying action, ou efeito alavanca.
Isso acontece na hora de conectar as peças, certo?
Exato. Durante a montagem, quando chapas de conexão são aparafusadas às abas sob forte tração, a elasticidade dos materiais entra em jogo. Se a chapa for ligeiramente flexível, ela se curva sobre a carga. E o perigo surge porque as extremidades da aba do perfil W começam a atuar como pontos de fulcro, como apoio, exatamente como uma alavanca mecânica.
Ou seja, a própria aba vira uma gangorra que puxa o parafuso.
Sim, essa alavancagem não intencional amplifica exponencialmente a força de tração exercida sobre a haste dos parafusos. O metal tenta arrancar as cabeças e degolar o parafuso de forma catastrófica. O combate a esse efeito exige cálculos rigorosos e chapas de ligação substancialmente mais grossas e rígidas para impedir qualquer curvatura inicial.
Outra patologia frequente que as fontes detalham nasce de uma tentativa meio equivocada de redução de custos nas oficinas de soldagem, que é a solda intermitente. O processo consiste em depositar material só em pequenos segmentos alternados ao longo da junção, criando hiatos sem solda. Em componentes estáticos, isso já é questionável, mas o relatório adverte severamente sobre o uso disso em estruturas submetidas a cargas dinâmicas.
Como as próprias vigas de pontes rolantes que a gente mencionou, que sofrem a vibração contínua das rodas pesadas passando por elas o dia inteiro.
Exatamente. Nesses cenários dinâmicos, os pontos exatos onde o cordão de solda é interrompido se tornam concentradores de tensão implacáveis. Com o tempo, a fadiga cíclica inicia microfissuras nesses espaços vazios, que vão se propagando silenciosamente até comprometer a viga.
E além da falha estrutural pura e simples, essas pausas na solda abrem um caminho livre para a infiltração de umidade. Isso desencadeia processos corrosivos nas frestas que corroem o material por dentro, onde ninguém consegue ver. A exigência normativa por cordões selados e contínuos é uma salvaguarda inegociável.
Sim, mas esse alerta a todos sobre soldagem e tensão térmica nos traz a seção mais enigmática e honestamente tensa do relatório técnico. Ao longo de décadas, a engenharia estrutural colecionou relatos aterrorizantes vindos de canteiros de obras. Vigas maciças de aço puro sofrendo rupturas frágeis e explosivas, se fragmentando de forma súbita.
Um verdadeiro pesadelo para qualquer construtor.
O detalhe mais assustador é que essas quebras não ocorriam sobre o peso de múltiplos andares já construídos. Acontecia de forma espontânea, acionada pela simples feitura de um furo para parafuso ou pela aplicação de um leve cordão de solda isolado, sem nenhuma carga viva atuando na estrutura. O aço simplesmente estilhaçava. A busca por respostas levou os pesquisadores de volta à gênese da viga para entender o resfriamento assimétrico do metal ainda incandescente lá na fábrica.
Se conectarmos isso com um cenário maior, a raiz dessa falha não estava no projeto do engenheiro civil, mas na termodinâmica da siderúrgica. Durante o processo de laminação a quente, a viga ganha sua forma, mas suas partes têm espessuras muito diferentes. A fina alma vertical perde calor para o ambiente e esfria muito mais rapidamente do que as espessas e densas abas.
E como os metais contraem quando esfriam?
Essa diferença na taxa de contração térmica faz com que a viga se curve e arqueie violentamente enquanto atinge a temperatura ambiente. Fica parecendo uma banana metálica. No entanto, o mercado exige peças perfeitamente retilíneas. Ninguém compra uma viga torta.
Com certeza não. E como eles resolvem isso?
Para corrigir essa distorção e atender à precisão milimétrica exigida, a viga já resfriada é inserida em gigantescas máquinas de retificação a frio, num processo conhecido como rotary straightening. É um desempenho imposto pela mais pura violência mecânica. A máquina torce a viga de volta para o lugar.
Na base da força bruta. E qual é a consequência química disso?
A magnitude desse alisamento forçado não apenas corrige a forma, mas altera a estrutura cristalina do metal. O estresse brutal concentra-se em uma região minúscula e invisível a olho nu, conhecida como a região K, ou K area. É aquela faixa exata que começa no fim da curva interna entre a aba e a alma e se estende por cerca de 38 a 40 milímetros para dentro da alma vertical.
E o que acontece exatamente nessa região invisível?
Esse esmagamento mecânico a frio provoca o chamado encruamento plástico a frio. A capacidade de deformação elástica do aço naquela fenda específica é totalmente consumida. O material exaude sua ductilidade. Análises laboratoriais mostram que, ao submeter o aço extraído da key area ao ensaio de impacto Sharp, que é um teste balístico que mede a tenacidade da peça, os valores de absorção de energia simplesmente desabam.
Assustadoramente, né? O aço que antes era dúctil e flexível adquire um comportamento frágil, assemelhando-se à estrutura de um vidro. Ele fica altamente vulnerável a qualquer abalo mecânico ou dilatação térmica brusca.
A constatação de que existia essa faixa de vidro invisível escondida no coração da viga causou um alarme gigante no setor. O simples calor de uma tocha de solda, aplicada ali de forma ingênua perto dessa área traumatizada, gera uma rápida expansão térmica local. E como a área já está encrustada, ela é incapaz de absorver essa dilatação. O resultado é uma fissura supersônica. A viga explode.
Diante do risco de colapsos antes mesmo da inauguração das obras, os comitês de padronização, como o ISI, lá dos Estados Unidos, tiveram que estabelecer medidas emergenciais incontornáveis, né? E a principal delas envolve os recortes oblíquos, ou os corner clips, realizados nas chapas de cisalhamento que conectam as vigas.
E como funciona essa medida?
A diretriz obriga a criação de um vazio físico de pelo menos uma polegada e meia, exatamente os vitais 38 milímetros, mantendo qualquer depósito de solda ou fonte de calor estritamente longe dessa área proibida. Adicionalmente, também passou a se exigir o uso de soldas com baixo aporte de energia e o pré-aquecimento meticuloso da viga inteira ao redor da conexão.
Para isso, avisando o gradiente de temperatura e evitar esse choque térmico fatal. O desafio da engenharia moderna passou a ser, ironicamente, proteger o aço das consequências do seu próprio processo de fabricação.
Exato. E falando em resguardar a integridade física de uma seção tão complexa, o relatório também detalha o rigor no combate ao esmagamento mecânico sobre forças pontuais extremas. Sabe quando a fundação de um pilar imenso despeja uma carga concentrada esmagadora diretamente sobre a mesa superior de um perfil? A alma da viga, que é a sua parte mais fina e esbelta, corre o risco de sofrer um colapso total, amassando literalmente com uma lata de refrigerante vazia. A seção J10.8 da norma americana estipula uma defesa ativa contra isso, através da instalação de enrijecedores transversais, os famosos bearing stiffeners.
Os enrijecedores são, em sua essência, chapas robustas de aço soldadas de forma perpendicular dentro da viga, conectando firmemente a aba superior à aba inferior e flanqueando a alma de ambos os lados. mas o aspecto mais brilhante disso reside na matemática de dimensionamento que a engenharia utiliza para garantir a segurança dessa manobra.
Como eles calculam isso, então? Não é só medir a chapa nova?
Não. Para calcular a resistência dessa intervenção, o projetista não avalia apenas a capacidade das chapas recém-soldadas de forma isolada. A norma propõe uma abstração analítica formidável. O cálculo exige a criação de uma coluna cruzada virtual dentro do espaço do perfil da viga.
Uma coluna invisível ali dentro.
Isso. Essa superestrutura imaginária é composta pelos enrijecedores de chapa que foram adicionados, somados a uma porção colaborante exata da alma original da viga. É uma faixa perfeitamente delimitada, cujo comprimento matemático equivale a 25 vezes a espessura da alma da viga.
O conceito da viga emprestando parte de sua própria massa para forjar um superquilar virtual contra o esmagamento é incrivelmente elegante, de verdade. E a segurança dessa coluna abstrata é então testada por um limite matemático bem rígido, o índice de esbelteza interna, estipulado exatamente nesse valor normativo de 25. E a interpretação desse limite é que define o destino da estrutura sobre estresse extremo, né?
A matemática é implacável. Se a razão calculada permanecer abaixo desse valor normativo de 25, a estabilidade está garantida. E, no limite de sua capacidade, a falha só ocorrerá por um simples escoamento plástico puro. O metal irá ceder e amassar gradualmente, oferecendo tempo e aviso prévio de que algo está errado.
Mas, se a matemática não fechar?
Por outro lado, se as proporções desafiarem o limite e ultrapassarem o valor de 25, a instabilidade toma o controle. A seção entra na zona de perigo da flambagem ortogonal, que é um colapso elástico, rápido, catastrófico e sem nenhum aviso prévio. A precisão do cálculo dimensional é literalmente a única fronteira entre a segurança estrutural e a ruína instantânea do projeto. Isso levanta uma questão importante que permeia cada detalhe de todo esse material denso que nós exploramos hoje. Fica evidente para mim que projetar utilizando essas seções laminadas modernas transcende muito a simples habilidade matemática de equilibrar equações de carga. A engenharia contemporânea exige uma compreensão profunda e quase empática da história do material. Quem especifica uma conexão precisa enxerga as tensões invisíveis, a memória do resfriamento brutal na cearia e o encruamento a frio que o aço sofreu nas mandíbulas das desempenadeiras industriais. Lidar com infraestrutura de milhares de toneladas é, na sua essência, gerenciar o comportamento volátil de estruturas macroscópicas que reagem a perturbações térmicas ou geométricas minúsculas, muitas vezes totalmente invisíveis a olho nu.
Então, o que tudo isso significa na prática, né? Deixa eu encerrar lançando uma perspectiva nova para quem nos ouve refletir a partir dessa imersão de hoje. Ao caminharmos pela malha urbana, olhando para as estruturas formidáveis dos ginásios, viadutos de transporte ou edifícios comerciais, a tendência humana é enxergar as vigas escuras e expostas como objetos passivos e inativos. Blocos de matéria adormecida, apenas empilhados ali para criar espaços vazios. Mas ao considerar as forças titânicas congeladas no tempo dentro dessas geometrias precisas, o alisamento agressivo da região Q, a tensão controlada das rótulas plásticas sísmicas, a defesa milimétrica contra a flambagem, talvez seja necessário atualizar a nossa visão do mundo construído.
O mundo não é estático.
Longe disso. A infraestrutura ao nosso redor se revela não como um amontoado de peças inertes, mas como um colossal campo de energia aprisionada e tensionada num perfeito equilíbrio mecânico. Ironicamente, a solidez absoluta das nossas cidades só é possível porque os engenheiros aprenderam a domar e canalizar os traumas, as agressões e os extremismos térmicos que a matéria sofreu muito antes de ocupar o seu lugar definitivo no espaço. E com essa reflexão, nós nos despedimos. Até a nossa próxima imersão profunda.